Você está ouvindo Rio Mar em Notícias, primeira edição.
E hoje nós vamos conversar, vamos esclarecer sobre radioterapia. Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, a radioterapia é um tratamento no qual se utilizam radiações para destruir ou impedir que as células de um tumor aumentem. A radioterapia pode ser usada em combinações com a quimioterapia ou outros recursos usados no tratamento dos tumores. E quem vai nos falar um pouco mais sobre esse assunto e já está aqui nos estúdios da Rádio Rio Mar é o Dr. André Campana. Ele que é radio-oncologista, diretor clínico da Sensomed Oncologia e membro titular da diretoria da Sociedade Brasileira de Radioterapia. Doutor, seja bem-vindo aqui à Rádio Rio Mar. Bom dia para você.
Eu agradeço o convite. Bom dia a todos os ouvintes.
Gostaria que o senhor começasse explicando, né, o que, que é a radioterapia e em que casos ela é recomendada.
A radioterapia é um tratamento através de radiação, né? Ela vem evoluindo a passos largos, principalmente aqui no nosso estado. Ela está recomendada, na maioria das vezes, para tratamento de câncer. 99% das indicações de radioterapia é para tratamento oncológico. Em uma pequena porcentagem, nós tratamos também algumas doenças benignas. Mas a indicação dela, a maior parte das vezes, é tratamento oncológico.
Doutor, e é possível tratar o tumor, o câncer, sem a radioterapia?
Dependendo do tipo de tumor, né? Você pode fazer apenas cirurgia, ou então apenas quimioterapia, ou então apenas radioterapia. Ou então um conglomerado desses três tipos. Cirurgia seguido de radioquímio, então radioquímio seguido de cirurgia. Depende da histologia, depende do tipo de tumor, da localização, você tem um esquema de tratamento mais apropriado.
A radioterapia é um tratamento eficiente, doutor?
Sim, sem dúvida nenhuma. A radioterapia leva-se à cura do câncer, né? Vou dar um exemplo, nossa maior incidência aqui na nossa região é câncer de colo uterino. E o tratamento com rádio mais associado à quimioterapia é um tratamento curativo.
Certo. E quais são os efeitos adversos da radioterapia, né? Esses efeitos colaterais são bem tolerados pelo paciente?
Efeito da radioterapia está associado a duas coisas, principalmente. O local onde está sendo irradiado, né? E a tecnologia que está sendo empregada. Se eu estou irradiando a região abdominal, a pélvica de uma paciente, eu espero que os sintomas da radioterapia nessa paciente estejam relacionados à região pélvica. Região de bexiga, xixi, é incômodo ao defecar, pode dar algum enjoo. E também do tipo de tecnologia. Quanto mais simples a tecnologia, maior são os efeitos colaterais desse tratamento.
Agora, o paciente que precisa ter uma alimentação diferenciada durante esse período de tratamento, como é que acontece?
É muito importante nós frisarmos que o tratamento do câncer hoje em dia é multidisciplinar. O que é isso? São vários profissionais em diferentes áreas atuando. E um desses profissionais é o nutricionista, né? Então ele vai ajudar no tratamento, vai dizer quais são os medicamentos, qual a melhor alimentação para diminuir o enjoo, qual a alimentação caso a gente queira que as fezes fiquem pastosas, para diminuir os efeitos colaterais da radioterapia, no caso no reto. Então, ou seja, isso sem dúvida nenhuma, a alimentação é muito importante. A ingesta calórica, como esse paciente se alimenta, é muito importante, por isso tem esse profissional que tanto nos auxilia de uma forma multidisciplinar.
Certo, doutor André, e como é que estão os avanços da radioterapia aqui no estado do Amazonas?
Bem, no estado do Amazonas é uma diferença muito grande entre o público e o privado, né? Em relação ao público, nós estamos instalando o primeiro acelerador, deve ter 2 anos. Privado tem 9 anos, nós instalamos o primeiro acelerador linear. Então, hoje em dia, se for imaginar na rede privada, você consegue...
Seria esse acelerador, só pra gente entender.
Desculpe. Acelerador é uma máquina de fazer radioterapia, né? Que faz o tratamento, em que substituiu as antigas bombas de cobalto, antigas máquinas de cobalto. São máquinas, esses aceleradores são mais modernos, que permitem altas tecnologias. Ele permite, não quer dizer que ele venha com essa alta tecnologia. Hoje em Manaus, você tem a população que tem plano de saúde, ou então privado, particular, tem acesso a altas tecnologias. Nós estamos, você tem desde o que nós chamamos de MRT, que evoluiu uma tecnologia chamada VIMET. São termos, né, tipos de tratamento que estão associados a quê? A uma melhora do tratamento, você consegue concentrar mais a dose de radioterapia na lesão tumor, você consegue diminuir também a chance de que a dose chegue em órgãos normais, ou seja, você diminui os efeitos colaterais. Em alguns casos, você tem melhora da sobrevida, e na grande maioria dos casos tem uma redução considerável dos efeitos colaterais. Os efeitos colaterais são aqueles efeitos devido à radioterapia. Você tem os efeitos naquele momento, mas não pode esquecer uma coisa muito importante. Tem os efeitos a longo prazo, os efeitos tardios desse tratamento. Então essas tecnologias, esse avanço tecnológico ajuda muito a diminuir e, inclusive, consequentemente, melhorar a qualidade de vida.
E há também algumas crenças populares a respeito da radioterapia, de que a pessoa que está em tratamento ela não pode se aproximar de gestantes ou de crianças. Qual é a sua orientação?
Bem, a radioterapia, quando... isso realmente é uma crença popular, mas por que tem essa crença? O pessoal acha que é o paciente que faz a radioterapia, ele vai passar a radiação. Não, ele não passa a radiação. A não ser que tenha sido colocado dentro dele material radioativo. Tem situações que... é um percentual muito pequenininho de pacientes em que se coloca sementes radioativas, exemplo, dentro da próstata do paciente. Mas isso não se faz aqui no Amazonas, não faz no nosso estado. Então, o paciente que está sendo tratado nas clínicas privadas, o paciente que está sendo tratado na Fundação SECOM, ele não transmite radiação. Ele pode ter uma vida normal, ele pode botar a criança no colo, ele pode ter relações sexuais, ele não transmite, isso não é transmitível.
O senhor falou agora há pouco sobre essa questão da diferença, né, do tratamento particular e do tratamento público, né? Em termos de tecnologia. Nós temos a Fundação SECOM, quando se fala em câncer, né? A gente lembra logo a Fundação SECOM como referência. Como é que está esse trabalho da Censo Médico, a SECOM e até com o próprio HUGV, né? O Hospital Universitário?
Em 2014 foi assinado foi dado início a um contrato para se unir essas três instituições: HUGV, Fundação SECOM e Censo Médico, que foi concretizado esse ano. Então, alguns pacientes da rede pública estão sendo tratados na clínica Censo Médio Oncologia e tratados com a tecnologia que se tem de melhor para aquela situação. Nem todo paciente se beneficia da alta tecnologia. Então, hoje em dia, o paciente público ele tem essa possibilidade, foi um contrato na época assinado e está em vigor.
Quando se fala em radioterapia, o que o senhor destacaria como profissional que atua nessa área?
Como assim? Você fala destacar
Em relação aos avanços, em relação, né, ao poder desse tratamento, as pessoas que sofrem com a doença. Às vezes, porque assim, né, quando se fala em tratamento para o câncer, às vezes a gente tem aquela ideia, né? O tratamento, já ouvi diversas vezes, né? O tratamento vai matar você mais rápido. Esse tratamento traz muitos efeitos. A pessoa, né, tem uma qualidade de vida muito baixa.
Não, acho que eu acho que hoje, se falando em tecnologia que se tem já disponível em Manaus, tecnologia é muito boa. Nós estamos equiparados a grandes centros, né? Então, eu acho que dizer que o tratamento vai piorar a qualidade de vida do paciente é um pouquinho complicado nisso aí. Eu não vejo isso acontecer. Desde que seja feito com boa tecnologia, desde que seja feita com protocolos a seguir, você tem situações, sim, de melhora da qualidade de vida, sem dúvida nenhuma. Ocorre o inverso. Só que você tem que lembrar também que, a depender de onde for o local tratado, esse paciente vai ter efeitos colaterais. E por isso a importância da equipe multidisciplinar.
Agora, sobre essas sementes que o senhor estava comentando agora há pouco, existe uma previsão para que esse tratamento chegue até o Amazonas?
Essas sementezinhas, como eu falei na parte radioativa, quando você coloca, eu acho, sim, existe sim uma perspectiva para chegar, mas ela é muito restrita a um tipo de paciente de câncer de próstata. Então, ou seja, é um pool de pacientes muito pequenininho que podem fazer uso disso. Então, existe, é bem difundido, eu já fiz vários procedimentos desses, não aqui no Amazonas, mas fora do Amazonas, mas sim, é uma possibilidade de se fazer aqui no Amazonas.
Essas sementes também, então, só para o câncer de próstata? Câncer
nesse
de
caso,
mama não.
Não. Nesse caso, utilizar. Câncer de mama não. É um tratamento para você coloca uma sementezinha radioativa dentro da próstata. Eu falei isso porque quando o paciente faz esse procedimento, você tem que pedir para ele durante 2 meses não colocar a criança no colo. Você tem alguns cuidados que pode, devido à fonte radioativa, estar dentro do paciente. Mas não temos isso em Manaus. Perspectiva pode ser ano que vem ou outro, mas não é algo assim que vai beneficiar uma grande leva de pacientes.
Dr. André Campana, radio-oncologista, diretor clínico da Censo Médio Oncologia e membro titular da diretoria da Sociedade Brasileira de Radioterapia. Quero agradecer a sua participação, a sua presença aqui conosco e deixar sempre uma mensagem de alerta para a população sobre a doença, que é o câncer, né?
Eu que agradeço essa oportunidade. e estou à disposição. Se algum ouvinte tiver alguma dúvida sobre radioterapia, por favor, só mandar, acho que, mensagem aqui para a rádio, que eu tenho o maior prazer em responder e em divulgar um pouquinho mais desse tratamento oncológico, no caso, a radioterapia. Muito obrigado.
Jornal Rio Mar em Notícias. A informação a serviço da cidadania.